isso.
Bem, vamos dar então início a esta audição. Eu agradeço a vossa presença. Antes de mais, pedir desculpa em nome de todo o grupo pelo atraso. Nós estamos realmente agora um bocadinho em cima do tempo. O deputado relator teve um imprevisto de última hora que o impediu de estar aqui, e para que vocês não tivessem vindo em vão e isto não fosse atrasado ou adiado para outra altura e remarcado, arranjou-se aqui outra forma. Portanto, eu vou fazer a substituição do deputado relator e faço, portanto, a condução dos trabalhos e para que se possa realizar a audição. No entanto, nós às 3 horas, tanto o André como eu, temos que estar no plenário, portanto eu vou-vos pedir a maior capacidade de síntese. Se calhar daria inicialmente uns 10 minutos para a apresentação, mais ou menos, e depois algum comentário ou perguntas que, entretanto, se chegar mais algum deputado ou deputada de algum grupo parlamentar, mas não sei se chegarem entretanto, também se acomoda no tempo, e depois terão então um espaço também para respostas. Pode ser? Pronto, então podemos começar, sim.
Força. Vou falar primeiro. Obrigada. Antes, para ficar gravado, não é? Eu vim cá hoje dar o meu parecer a convite da Mafalda Campos, da Associação A Mover, dar o meu parecer como biólogo e também como dirigente de uma associação de proteção animal, sobre a Lei 69 de 2004, que já está há uns anos, 14, se é verdade. Eu estava a pensar nisso porque eu ia dizer há 3 anos em vigor e agora estava a achar que não podia ser aqui um erro. Enfim, queria fazer umas sugestões a esta lei, agora que já está há 3 anos em vigor, que já temos algum feedback por parte dos agentes atuantes e por parte até dos queixosos, do que é que poderia ser melhorado em relação a esta lei. E uma das coisas que temos vindo frequentemente a dar conta é que há diferentes interpretações do que é infligir dor ou sofrimento ou maus-tratos físicos a um animal. E um médico veterinário pode achar que estar preso numa corrente não é sofrimento, mas um agente do CEP na assar ou vice-versa. E eu, no meu caso, sendo bióloga e conhecendo comportamento animal, não existe, pode haver o bom senso de cada um, mas existe uma definição do que é o sofrimento e de que causas é que podem ser. E acho que isso tem que ficar, por um lado, mais bem definido na lei, ou que haja uma formação para estes agentes que vão ao terreno para saberem exatamente identificar corretamente o que é o sofrimento e o que é que pode ser a causa animal. E vou dar aqui uma proposta de como avaliar as necessidades de bem-estar e com esse exemplo poderem tomar as atitudes mais de acordo. Por exemplo, aqui tinha uns exemplos de um cão fechado numa varanda. Isto são exemplos reais em que agentes da GNR acharam que não havia razões para tirar de lá os animais e que, a meu ver, e como bióloga e de tudo o que eu sei de comportamento canino e de outros animais, isto são casos de maus-tratos, em que o bem-estar destes animais não está assegurado, tal como a Convenção Europeia para a proteção dos animais de companhia assim o sugere. Por outro lado, e este é o segundo ponto que eu quero falar, a definição de animal de companhia entende que é qualquer animal detido ou detido pelos seres humanos que vivem no seu lar e é para seu entretenimento e companhia, e isto não abrange apenas cães e gatos, mas abrange também os porquinhos da Índia, os coatis, vários animais exóticos e até cavalos. E sendo assim, avaliar os maus-tratos ou a dor é muito variável de espécie para espécie. E isto pode, para um agente que não tem formação, não sabe identificar, ou a maior parte deles, daquilo que nós vemos, não sabem avaliar corretamente. E a nossa sugestão, e a sugestão que eu falei aqui com a Mover, que eu acho que devia estar na lei, porque ela existe no Animal Welfare Act, que é uma das leis de proteção animal que existe no Reino Unido há muitos anos, e também nos Estados Unidos, em que fala das 5 necessidades de bem-estar animal. Isto é aplicado a qualquer animal e serve como ponto de referência para os agentes atuantes poderem definir-se ou tentar perceber se aquilo de facto é uma situação de sofrimento ou de bem-estar está acumulado, está a ser acomodado. E as 5 necessidades são viver num ambiente adequado à espécie, e neste caso o ambiente para um cupim da Índia é diferente para um cão, é diferente para um gato. Isto tem a ver também com a proteção, com o sítio em que ele vive, o ter o telhado, estar abrigado. A segunda necessidade é de uma dieta alimentar adequada também à espécie. A terceira é a necessidade de poder exibir os comportamentos normais da espécie, e este é um ponto que é muito importante e que até é mencionado também na Convenção Europeia de Proteção dos Animais de Companhia. Um cão que vive permanentemente numa corrente não pode exibir os comportamentos normais da espécie. Tem imensos problemas. Nós, inclusive, temos uma carta de uma veterinária municipal que trabalha muito no terreno com este tipo de animais acorrentados e que nos fez um relatório com o qual podemos partilhar com vocês sobre os problemas comportamentais e de sofrimento que estão envolvidos nestes animais. A necessidade de viver na companhia ou separado de outros animais, porque há animais que necessitam de viver em grupo, como por exemplo as suricatas, e por exemplo os gatos já não gostam de viver em grandes grupos. Portanto, a necessidade de podermos adequar o ambiente de outros animais a cada espécie. E a necessidade de viver na companhia... Isto está repetido, que bom, falta-me o último. Bem, eu de qualquer maneira depois partilho com vocês, porque eu tenho isto escrito e não tenho aqui. E, portanto, estes são os pontos que eu gostaria que fossem considerados ou na Convenção ou nesta Lei de Maus-Tratos, porque ajudam a definir e ajudam a resolver um dos problemas que é, a nosso ver, grave, que é os agentes competentes não saberem identificar corretamente. E mesmo em termos de, depois do juiz, quando toma a decisão, também não, às vezes não tem bases de conhecimento nem informação suficiente para decidir. E por isso é que nós temos milhares de queixas. Metade ou um terço vão para tribunal e apenas 1% ou 0,5% é que são de facto condenações. E passo agora a palavra.
Então eu, a minha parte, eu vou aqui trocar.
Sim.
De cadeira.
Eu depois vou pôr aqui a outra necessidade. Outra necessidade.
Um dos pontos que tratava realmente a nossa petição era realmente os equinos e o problema que neste momento há com estas, com os equídeos e com o problema que há com esta espécie. Eu fiz aqui uma pequena apresentação e também vou tentar ser muito rápida. Basicamente, o que estamos a falar é que os equídeos, nós estamos a falar dos animais de pecuária. Nós estamos a falar dos animais de entretenimento, estamos a falar dos equídeos que são tutelados, detidos por particulares apenas. Ou seja, a maioria das vezes, os equídeos que são de particulares são considerados animais de companhia, como é o cão, como é o gato. Há um decreto-lei há uma portaria que é 634/29, que protege os animais, mas apenas nas explorações e núcleos de proteção de equídeos. Portanto, há um vazio legal para os detentores particulares que não se encontram nestas circunstâncias. Isto é grave. Factos. A associação cada vez mais recebe queixas de cavalos que estão a morrer à fome, que estão amarrados a carroças nas estradas. Creio que até já há um projeto de lei do PAN precisamente nesse sentido de tentar impedir estes animais na via pública. Podemos vos dizer que só uma associação no Alentejo, a Der Voice, entre 2014 e 2017 já resgatou 1.500 equídeos. 1.500 é um número assustador, porque dá uma média de 40 cavalos por mês. Ok? Em algumas partes do país constata-se também que o problema com equídeos é maior do que com gatos e com cães. Isto são alguns exemplos daquilo que vai aparecendo e que são realidades. Animais completamente... Como? Por semana. Por semana.
São 5 por dia.
É muito, muito animal. e estes estados de magreza, isto não é considerado em nenhuma lei, porque isto são animais de particulares. Não estão inseridos na pecuária, não estão inseridos em animais de entretenimento, são particulares, há um vazio legal. Ou seja, eu sou condenada por dar um pontapé a um cão, mas se eu deixar morrer à fome um cavalo, não me acontece nada. E esta é uma realidade que tem que mudar. Temos, este é um fenómeno crescente, com a crise que se viveu, houve muita gente que começou a vender os animais, ou porque não tinham condições de os manter, ou porque, pura e simplesmente, queriam ir embora e tinham que fazer alguma coisa aos cavalos, que por sua, estes particulares, por sua vez, vendem a outros, como, por exemplo, se vê aqui nestes anúncios, por 200 euros vendem um cavalo. O que acontece muitas vezes? Este é o resultado. Os cavalos, estes foram apreendidos, nomeadamente, em abates ilegais em Sintra, aparecem-nos, chegam-nos e entram no circuito alimentar, o que ainda é mais grave. Nós consideramos, então, que estes animais, quando torturados por particulares e não estando abrangidos por qualquer lei, ficando completamente desprotegidos, e então consideramos que a solução seria inseri-los, quando detidos por particulares, sejam considerados animais de companhia e assim abrangidos pela Lei 69/2014. Acho que tem toda a lógica, se é de um particular, que sejam abrangidos. A definição de animal de companhia mostra-nos exatamente isso, que é o animal que se tem para seu entretenimento, lazer ou companhia. E companhia nós aqui não interpretamos como metendo o animal dentro de casa, mas eu posso viver numa quinta e tenho lá um animal. Está na minha casa, está na minha propriedade, não é? Consideramos também que poderia ser uma ajuda haver a obrigatoriedade de haver regulamentação municipal para a circulação e manutenção dos equídeos. Era uma ajuda. O mesmo regulamento deveria observar a perda do equídeo a favor do Estado quando não fossem observadas as condições previstas do bem-estar animal. Sugerimos igualmente que neste regulamento haja horários de trabalho para charretes e carroças, onde apenas os animais podem fazer o transporte de turistas ou outros, ou cargas, em horários pré-determinados. Ou seja, por exemplo, só podem circular das 8 da manhã às 11 da manhã ou das 4 da tarde ou às 6, isto para evitar exposições ao sol e lutações de carga, como se pode ver aqui pela imagem, que isto é horrível, não é? A outra sugestão, e é a última, e vou terminar a minha apresentação, seria a criação de santuários com uma lotação a estabelecer por município, onde sejam apreendidos estes animais quando há prevaricação e os até serem reencaminhados ou seguirem para adoção. São as sugestões em relação aos equídeos. Ok? Raquel? Não, por causa aqui. Ah, ok. Então.
Aqui. Bem. A petição que nós apresentamos tem um contexto legal e o contexto legal que nós encontramos hoje em dia, no nosso entender, é ainda bastante insuficiente. E sendo bastante insuficiente, nós fazemos algumas propostas, está mais claro na apresentação que temos e que deixamos convosco. Mas entre as nossas várias propostas, apresenta a primeira, que é a criminalização do proprietário do animal pela falta do registro do microchip. Isto porque existem muitos animais abandonados ou que desaparecem aos seus donos e é importante, de alguma forma, que se encontrem os donos e que sejam responsabilizados pelas queixas, pelo abandono, pelo seu estado de saúde, pelo não cumprimento da vacinação obrigatória. Portanto, a penalização, no nosso entender, é necessária, porque hoje em dia o cidadão ainda não reconhece a necessidade de cumprir a lei. e infelizmente só quando é punido, e é punido através de, não de uma contraordenação, não de uma coima, mas através de um crime, é que realmente toma atenção e não prevarica. E infelizmente essa é uma das necessidades que nós vemos que é premente, porque a identificação dos animais permite-nos saber qual é a população animal do nosso país, permite-nos saber o seu estado e permite fazer uma série de controlos que atualmente não é feito porque ninguém fiscaliza a existência de microchip. Outra das propostas que nós trazemos é que as penas de multas aplicadas para crimes contra animais sejam encaminhadas esse valor monetário para os canis municipais e associações. Os animais, a nível de dotação orçamental, mesmo oficial, são o que podemos chamar o parente pobre, são quem recebe a menor receita, é onde há menos preocupação de aplicação de monetária, e as associações zoófilas são, na sua maioria, associações sem fins lucrativos, não estão enquadradas no Estatuto dos Benefícios Fiscais e não há qualquer apoio financeiro a não ser os donativos que alguém possa fazer. E, portanto, é importante, até mesmo para quem vai licenciar o seu animal, dizer assim: olha, eu pago uma taxa pelo meu cão para a sua detenção, e essa taxa é renovada anualmente, mas que esse dinheiro contribua, no fundo, para a causa animal de alguma forma, seja no apoio aos canis municipais, seja no apoio às associações zoófilas. Outra das propostas que nós fazemos é que é necessário prever legalmente, não é que isto não haja aplicação a nível de sentenças e a nível judicial, mas é necessário que esteja previsto a perca do animal a favor do Estado em situações em que haja penalização e culpabilização no âmbito da lei. Da mesma forma, também é necessário que esteja previsto que, quando um arguído veja que o seu animal é apreendido e seja entregue à guarda de um canil municipal ou à guarda de uma associação zoófila, que as despesas com esse animal esteja consagrado que têm que ser pagas pelo próprio arguído. Isto porque há juízes que assim o entendem e assim o fazem aplicar, mas, no entanto, e temos um caso que nós vivenciamos na associação, é difícil conseguir que essas despesas sejam pagas. Uma associação não tem dinheiro para estar a patrocinar um advogado que possa estar a todo o tempo a tratar deste tipo de assuntos. Isto tem que estar previsto logo na lei, esta função da lei, para ajudar neste tipo de situações. Outra proposta que nós trazemos é a criação de um corpo de justiça e policial específico para a causa animal, que seja mais sensibilizado e conhecedor das necessidades de saúde e bem-estar animal. Da mesma forma que a Ana Maús falou do bem-estar animal e de ele não ser, de facto, conhecido por todas as entidades que aplicam a lei, é importante que haja um conhecimento específico nos órgãos de atuação. Isto porquê? Porque os animais normalmente não são considerados prioritários. Por exemplo, o CEPNA tem uma competência territorial só onde a GNR atua, portanto, onde a PSP atua não há CEPNA. Esse é o único órgão policial específico que nós temos no nosso país e que deveria ter uma competência territorial global. Porquê? Porque é o único que realmente está apto e conhecedor para atuar. Da mesma forma, os veterinários municipais e os órgãos policiais, e esta é outra das nossas propostas, deviam, ao que já acontece com a DVCAV, deviam ter a capacidade também de atuar, de contraordenar e de fazer aplicar a lei. Isto porque essa competência atualmente é da DGAV, exclusivamente, e esta competência devia ser descentralizada para os vários órgãos de atuação, até porque, primeiramente, são quem contacta no terreno com as situações e quem tem um verdadeiro conhecimento da realidade. Temos ainda outra proposta em que achamos que a nossa lei ainda é muito branda. Os sistemas europeus legais de punição, no caso de maus-tratos animais, são hoje em dia muito mais duros. É fruto da experiência que estes países já têm e, da mesma forma que aplicamos a legislação europeia, também devíamos aplicar os seus exemplos de conhecimento e fazer da nossa lei uma lei um bocadinho mais punitiva, que por forma a que se faça com que haja uma maior responsabilização e que não haja tanta prevaricação como ainda existe. Achamos ainda, e esta é uma das nossas sugestões, que o licenciamento dos animais tem que ser mais eficaz. Hoje em dia um cidadão não vai à junta de freguesia por vários motivos, seja pelo horário, seja pela falta de transportes públicos, seja porque os meios de licenciamento ainda não estão disponibilizados online. A União das Juntas de Freguesia de Queijas e Carnaxi disponibiliza este serviço online e o pagamento é feito no multibanco. A nossa sugestão ou é a aplicação online do licenciamento ou então que todas as juntas de freguesia tenham um dia por semana de atendimento, pelo menos até às 20 horas. Este é o mínimo porque as pessoas trabalham, não se podem ausentar dos trabalhos, as situações já são precárias para muita gente e se nós desta forma proporcionarmos ao cidadão uns serviços mais assertivos, mais próximos dele, acredito que o licenciamento exista e que passe a haver muito mais do que o que existe hoje em dia. Deixo-vos na apresentação que poderão consultar alguns exemplos de combate europeu ao abandono de animais em diferentes países. São países com muito mais experiência do que nós e com uma adequação muito maior à realidade. E temos o caso da Holanda, que é assim, um exemplo fantástico de país. É um país onde já não há animais abandonados. As medidas que eles tomaram foram muito assertivas, seja legais, seja a nível ativo. O país proporcionou a todos os cidadãos uma esterilização gratuita. Acho que era urgente, a nível nacional, pensarmos em medidas de esterilização e controle da população animal e mesmo na nossa legislação e tal como as nossas propostas, melhorar a situação e a condição animal no nosso país. Obrigada.
Eu peço, é mesmo de forma bastante sintética, que já estamos a chegar à hora do plenário.
Mais, só vou corrigir uma coisa.
Pronto, ok.
Não,
okay.
Já
pronto.
Está.
Então, eu se calhar agora passava a palavra ao deputado PAN, André, por favor.
Obrigado, Sandra. Agradecer a vossa presença, a presença dos peticionantes, por mais uma vez estarem na Assembleia da República a trazer este tema que é cada vez mais uma preocupação das pessoas, da sociedade em geral, a proteção das outras formas de vida que connosco habitam o planeta, nomeadamente e aqui mais em específico, os animais de companhia e também os equídeos como animais de companhia ou não. Pronto, não vou conseguir falar sobre tudo aquilo que vocês propõem, portanto são muitas propostas e boas, algumas delas já conseguimos de alguma forma vê-las integradas no âmbito de dois projetos de lei que resultam ou que resultaram também de uma petição que vocês desenvolveram, que tem que ver com o comércio, com a regulamentação do comércio de animais, mas há outros aspectos que estão em falta e que nós não temos ainda conseguido resolver em tempo útil, ou pelo menos desde nesta sessão legislativa. É de facto um problema a questão da interpretação acerca do que é a dor ou do que é o sofrimento. E eu diria que se as pessoas, os técnicos envolvidos em todos estes casos tivessem a sensibilização e a formação necessária, não seria necessário fazer qualquer tipo de alteração à lei, porque a lei conjugante, se nós quisermos, a 69 de 2014, com o decreto-lei 216 de 2001, já está previsto que os animais têm que desenvolver, estar em ambientes enriquecidos, desenvolver o seu comportamento natural, ter uma dieta adequada à sua espécie e, portanto, entre outras questões, que veio também ser reforçada com a última alteração ao Código Civil relativamente à questão do estatuto jurídico dos animais, que para além da alteração da designação dos estatutos jurídicos dos animais, tem outras alterações, nomeadamente estas questões em torno da obrigatoriedade dos detentores dos animais, sejam de companhia ou não, assegurarem as condições de bem-estar e a proteção dos animais. E, portanto, a questão questão de se colocar, nós temos debatido muito isto, de se colocar ou não na letra da lei a questão das varandas ou a questão das correntes é extremamente complexo, porque não conseguimos encontrar uma redação que inclua e que seja absolutamente abrangente. Aquilo que nós conseguimos, aquilo que, que é o nosso entendimento, é que, mediante a integração destas, da leitura destas leis e criando ou conseguindo que esteja previsto a criminalização por maus-tratos a animais por confinamento excessivo, conseguimos de alguma forma abranger todas estas situações, porque senão, quando nós colocamos varandas, temos que dizer varandas a qual é a área? 1 metro quadrado? 1,5 metros quadrados? 1,7 metros quadrados? 2 metros quadrados? Uma corrente? Uma corrente com 1 metro? Então, e aqueles cães que têm uma corrente de 10 metros e que andam de um lado para o outro? Bom, ou seja, o que é mal-estar, o que é sofrimento mediante uma corrente, o peso da corrente, o comprimento da corrente, se estão acorrentados 2 horas por dia e depois durante o resto do dia ou à noite andam soltos? É que é muito complicado levarmos para a letra da lei a questão das varandas e a corrente, ou seja, aquilo que nós temos que, do nosso ponto de vista, independentemente de devermos reforçar a 69/2014, que não conseguimos, porque de facto foi reprovada, foi chumbada a tentativa que levámos a cabo há uns meses atrás, nomeadamente no que toca à questão do sofrimento antes da morte ou à questão do abandono ser considerado um crime de no fundo de ação e não de consequência. Não obstante, aquilo que tem que se apostar é continuar na sensibilização dos agentes que estão envolvidos, não só ao nível da instrução do processo, mas ao nível também daquilo que é a fase de julgamento e, portanto, os próprios decisores. Mas eu considero, e acho que tocou nisto, que é a parte principal deste processo reside na instrução do próprio processo de alguém, de um agente que considera ou não que, mediante um determinado caso, aquele é considerado ou não um maltrato. Eu parece-me que, perante as leis que temos e com testemunho, se necessário, de um biólogo ou de um veterinário, e portanto, se soubermos dar consequência àquilo que está na lei, a lei começa a ser consequente e começa a ser suficiente. O problema é que não temos muitas das vezes os agentes com a sensibilização necessária e que devem existir programas e que deve haver uma aposta junto dos agentes que lidam com estas matérias, claro que sim, e eventualmente, porque não, também pensamos nisso, porque não criar um corpo de justiça policial, um corpo de um órgão de polícia criminal mais direcionado para estas matérias. A questão dos equídeos, o problema dos equídeos não é existir um vazio legal ou eles não estarem abrangidos por nenhuma lei. O problema é que os equídeos podem ser considerados animais de companhia se os seus detentores assim o entenderem. O problema que nós vemos nas notícias e que vemos nas redes sociais daqueles cavalos que morrem à fome e à sede, estão detidos enquanto animais de produção, enquanto animais domésticos. Sim, a maioria, e não como animais de companhia, porque se lá fomos depois, mas a questão é que na instrução de qualquer processo, ou mediante qualquer denúncia, um agente de polícia criminal vai ao local e o detentor do animal diz: não, isto é um animal doméstico, isto é um animal de produção. E aí cai na, fora da lei 69/2014 e deixa de estar protegido, fica desprotegido, porque não é animal de companhia.
A ser um animal, desculpa interrompê-la.
Força, não, força.
Mas a ser um animal de pecuária, o detentor tem que estar registado enquanto produtor.
Certo.
Portanto, se não está registado, pode alegar que é para produção.
Pois, mas
só que não, efetivamente, não tem como provar porque não é um produtor.
Não, o problema é que aí, claro, mas isso depois não significa que ele seja animal de companhia. O problema é que entramos aí depois num outro tipo de infração. A questão é que esses animais nunca ficam protegidos, porque, não sendo considerados como animais de companhia, ficam fora desse guarda-chuva legal. Aquilo que nós andamos a, aquilo que nós andamos a propor e que no fundo já trouxemos a debate e que não foi acompanhado, que foi reprovado, é que deve existir uma extensão da criminalização aos animais que não os companhia. Isto é, pegar na criminalização dos animais que está prevista no 69 de 2014 para animais de companhia, esta ou noutros moldes, e estendê-la a outros animais. Isto é, maus-tratos a animais não justificados ou injustificados devem ser, obviamente, criminalizados. Isto é, que sentido é que faz? Que sentido é que faz criminalizar a morte de um cão ou de um gato por um espancamento, ou por falta de abrigamento, ou por falta de alimentação, e não estender essa criminalização a uma ovelha, a um suíno ou a um equino? E o problema reside porque eles não são considerados animais de companhia nesses casos.
Por isso é que nós alegamos que, sendo detenção, na detenção de um particular, ou seja, eu sou um particular, não sou...
Não para fins comerciais, que as...
Não para fins comerciais ou de entretenimento, sejam considerados na lei de maus-tratos a animais.
Ou seja, a proposta é, para eu perceber, alguém que tenha que detenha animais domésticos e que não esteja registado enquanto tal de produção, passariam a ser considerados animais
Exatamente.
De companhia. Só que é isso, estamos a falar depois em situações de classes de exploração de pecuária, em que não obriga as pessoas que tenham um ou dois animais domésticos para a sua produção e consumo a estarem registadas enquanto produtores. E não iremos conseguir, ou dificilmente conseguiremos, que esses animais sejam considerados de companhia, porque depois tu não podes abater, matar um animal de companhia.
Mas podemos, não estamos a falar de animais de consumo. Estamos a falar de animais de particulares não adestritos ao consumo.
Mas servem para trabalho, supostamente?
Não necessariamente. Poderão ser de trabalho, mas não são exclusivamente de trabalho. Ou seja, o que é que se passa? É este vazio legal que depois não conseguimos... Aquele particular, estou-me a lembrar, aquele particular no Algarve, que tinha 25... Cavalos.
De Lagoa.
De Lagoas.
São de produção, sabes porquê? Porque ele candidata-se a fundos comunitários para obter...
Porque tem os cavalos.
Para comprar, para adquirir. Certo. Portanto, logo então, são animais de produção.
Então há um,
são animais, porque
há um...
ele a qualquer momento pode vendê-los.
Em conversa com a presidente da Air Voice, a Shannon Clark, que conheces muito bem, várias vezes ela me tem dito que ela é chamada a acampamentos onde estão indivíduos com... 3, 4, 5, 6, 7 cavalos. Não estão registados em lado nenhum. Nem sequer têm microchip. Impossível de dizer que aqueles cavalos são daquelas pessoas. A única coisa que pedem, que a polícia que tem acompanhado, faz a identificação por fotografias que o senhor tem no telemóvel. Ou seja, estes animais não estão registados para pecuária.
Claro.
São um problema.
Mas na ausência de qualquer tipo de registro, o entendimento legal é que são animais de produção, são animais domésticos e animais de produção.
Mas poderão não ser se detidos por particulares. Se.
Já percebi.
Até porque muitos destes animais, quando o estado de insuficiência alimentar é muito grande, são deixados a morrer na via pública. E isto, além de ser um problema de saúde pública, faz com que também para os municípios haja despesas, porque recolher um cavalo não é a mesma coisa que recolher o cadáver de um cavalo, não é a mesma coisa que recolher um cadáver de um cão ou de um gato. Nem o tipo de incineração que é necessária é o mesmo. E, portanto, isto tem que estar consagrado. E isto, no respeito até de todos aqueles que têm um animal e que o tratam bem, temos que criar condições para aqueles que não, o cumprem, que sejam penalizados, porque não podemos permitir que um animal, porque não está registado, passe a ser de produção, porque alguém tem que o defender.
Porque pelo hábito e pelo costume, esses animais são animais domésticos, são de produção ou de trabalho. Da mesma forma que, na ausência de registro de um cão, esse animal é considerado companhia. Porque o costume vem dizer que um gato ou um cão é normalmente detido para companhia no lar das pessoas. O contrário, este raciocínio, também é válido para os outros animais. Ah, está bem, pois eu sei. Isso é outra coisa. Agora, relativamente à questão da regulação da circulação de equídeos e tração animal, também já foi tentada essa regulamentação, também não passou, mas obviamente concordamos com essa questão.
A questão é a obrigatoriedade.
Obrigatoriedade de?
De haver um regulamento municipal para estes animais, para a circulação dos mesmos, já que não se pode fazer nada, se pode fazer uma lei, então se regula localmente, mas que seja obrigatório para este.
Sim, mas tu para obrigares os municípios a terem esta regulamentação, tens que ter uma lei da República que obrigue os municípios, portanto vai dar a mesma coisa. E portanto, ou seja, e a questão é que, para a defesa dos animais, não interessa só que exista uma regulamentação municipal, convém que haja um corpo de critérios que tem que estar inscrito nessa regulamentação, senão qualquer município regula da forma que assim o entende e não precavê as vossas, nossas preocupações, mas tem que se voltar no fundo a pegar nesta matéria. A criação de santuários, sim, quer dizer, com tantos terrenos e tantos hectares que o Estado tem, sim, já é tempo, é uma das nossas reivindicações junto do Ministro da Agricultura, já é tempo de termos estes espaços. Depois, eu diria que, relativamente à questão dos custos que os animais apreendidos têm, deverem ser imputados ao arguido, eu diria que isto já estaria previsto na lei. Agora, coisa diferente, porque isto funciona como regime, se quisermos, neste aspecto, que funcione na mesma como regime das coisas. Ou seja, se nós tivermos, por qualquer motivo, um automóvel que foi apreendido por um motivo qualquer e o Estado tiver que o colocar numa garagem, o preço, o custo a pagar pelo arrendamento do automóvel é imputado ou arguído nas custas do processo. Coisa diferente é se o juiz, e isso eu não tinha essa sensibilidade, se o juiz tem ou não tem esse entendimento. E eu diria que a lei já o prevê. Agora, podem não estar a ser aplicado. E o que vocês vêm pedir é que isso esteja cabalmente esclarecido e que para que não haja dúvida. Ok. Ok. Ah, já percebi, tudo bem. Tudo bem.
Temos que compreender que há procuradores que não sabem o que é ter um cão ou um gato. Não estão minimamente preparados, não entendem nada, e são eles que vão ou não acusar de se há motivos de participação
ou não. Portanto, a partir desse momento, precisamos que haja gente dentro dos tribunais, tal como há o Tribunal de Trabalho, o Tribunal de Família, o Tribunal da Criança, nem que seja um gabinete que emita pareceres a propósito, até mesmo por causa dos selvagens também. Não há, nem há obrigatoriedade, as pessoas não podem ser obrigadas a gostar de animais, não é? Mas basta que um procurador não goste de animais.
Era isso que eu ia dizer. Há uma diferença enorme. Neste país temos um único bom, um único exemplo positivo que dá para perceber a importância da sensibilização dos vários agentes. No Distrito de Setúbal temos uma procuradora absolutamente sensível para estas matérias e por isso é que em Setúbal há mais casos que chegam a julgamento e há mais condenações.
Então,
não é porque no Distrito de Setúbal exista um maior índice de maus-tratos a animais que noutros distritos. Não tem rigorosamente nada a ver. Tem a ver com o facto de termos uma agente sensível para estas matérias, consegue dar uma consequência maior à lei e daí a importância da sensibilização. Ou seja, aquilo que nós defendemos é, independentemente de a lei ter lacunas e de precisar de ser melhorada, e nós temos uma série de iniciativas nesse sentido, independentemente disso, se a lei que existe fosse absolutamente cumprida e houvesse consequência da sua aplicação, não temos dúvidas nenhumas que os números seriam absolutamente diferentes, e isso vê-se pelo exemplo do Distrito de Setúbal. Para terminar, comentar só que sim, concordamos também que as competências de fiscalização e de instrução de autos podem e devem ser descentralizadas, né, e não estar só concentradas na DGAV. introduzimos por vossa iniciativa, por vossa sugestão também na, no, texto, no, no texto de substituição da 359 e da 360, esperamos que seja aprovado, porque sim, porque faz todo o sentido, obviamente. E pronto, terminar dizendo que, porque não podemos estar aqui depois das 3 da tarde, porque o próprio regimento, não o permite, agradecer uma vez mais a vossa presença e que é extremamente, extremamente importante estar a vir, vir estas causas ao Parlamento. Obrigado.
Obrigada, André. Eu já vou passar a palavra para dizerem, apesar da coisa ter sido feita assim, meio em conversa, mas realmente de forma muito rápida, porque já passaram 15 minutos do plenário e nós estamos os dois em atraso e em falta no plenário, e portanto temos que nos despachar. Mas enquanto eu estou aqui em substituição, não é, do deputado relator, mas enquanto deputada do Bloco de Esquerda, também dizer, não vale a pena voltar a pegar, até porque não tenho tempo para isso, nestas questões todas, e na verdade o André acabou por abordar a maior parte ou algumas das vossas das propostas que vocês aqui trouxeram e que são evidentemente, aliás, nós já temos noutros contextos falado sobre estas questões. Sim. E são também as preocupações do Bloco de Esquerda, e também estamos a tentar trabalhar em vários destes aspectos e tentar que se avance nesta área. Infelizmente sabemos que os avanços legislativos são sempre muito lentos, e especialmente nesta área são coisas que demoram décadas e gerações, e eu quero saudar o vosso empenho por continuarem mesmo assim sempre sem baixar os braços, a insistir, a tentar, a fazer todo o ativismo e a virem à Assembleia mandarem as propostas. Oi? Eu só queria pedir-vos, antes de vos dar a palavra final, só queria pedir, eu não sei, penso que os serviços tenham essa informação, mas não tenho a certeza, eu sei o nome da Mafalda Campos, da Movida Quatro Patas,
Raquel.
E da Raquel, mas não sei...
Ana Emaús.
É qual?
Ana Emaús. E-M-A-U-Z.
E-M-A-U-Z, ah, ok. E é de alguma...
Da Garra, da Associação Garra.
Pronto, porque não sei se os serviços tinham essa informação, pode ser importante. Ah, está aqui. Pronto. Exatamente, eu nem tinha olhado. Ok, muito obrigada. Então, apenas uma muito breve, por favor.
Muito
obrigada.
Esta é essencial não só aos juízes, como estava a falar, mas também, mesmo alguns veterinários municipais, esta formação também era importante. Nós tivemos uma queixa, isto só para falar a título de exemplo, muito rápido, de uma raposa em Évora que vivia com uma corrente do teto de 5 metros até ao chão, não podia fazer mais do que isso, viveu durante 5 anos nesta corrente numa mesa, e a veterinária municipal foi sempre lá, todas as vezes das queixas, pediu à senhora para tirar os gatos da corrente, mas a raposa continuou a viver naquelas condições durante 5 anos. Portanto, isto não é só... Até os veterinários deviam ter um bocadinho mais de conhecimento do comportamento animal, até eles acham que a lei não abrange este tipo de maus-tratos. E, portanto, a formação é mesmo fundamental. É só essencial. Isso. Essencial. Conhecimento.
Pronto, muito obrigada então, okay. Também.
Obrigada.
Com licença. Bem, vamos dar então início a esta audição. Eu agradeço a vossa presença. Antes de mais, pedir desculpa em nome de todo o grupo pelo atraso. Nós estamos realmente agora um bocadinho em cima do tempo. O deputado relator teve um imprevisto de última hora que o impediu de estar aqui, e para que vocês não tivessem vindo em vão e isto não fosse atrasado ou adiado para outra altura e remarcado, arranjou-se aqui outra forma. Portanto, eu vou fazer a substituição do deputado relator e faço, portanto, a condução dos trabalhos e para que se possa realizar a audição. No entanto, nós às 3 horas, tanto o André como eu, temos que estar no plenário, portanto eu vou-vos pedir a maior capacidade de síntese. Se calhar daria inicialmente uns 10 minutos para a apresentação, mais ou menos, e depois algum comentário ou perguntas que, entretanto, se chegar mais algum deputado ou deputada de algum grupo parlamentar, mas não sei se chegarem entretanto, também se acomoda no tempo e depois terão então um espaço também para respostas. Pode ser? Pronto, então podemos começar, sim.
Força. Vou falar primeiro. Obrigada. Antes, para ficar gravado, não é? Eu vim cá hoje dar o meu parecer a convite da Mafalda Campos, da Associação A Mover, dar o meu parecer como biólogo e também como dirigente de uma associação de proteção animal, sobre a lei 69/2004, que já está há uns anos, 14, é verdade. Eu estava a pensar nisso porque eu ia dizer há 3 anos em vigor e agora estava a achar que não podia ser aqui um erro. Enfim, queria fazer umas sugestões a esta lei, agora que já está há 3 anos em vigor, que já temos algum feedback por parte dos agentes atuantes e por parte até dos queixosos, do que é que poderia ser melhorado em relação a esta lei. E uma das coisas que temos vindo frequentemente a dar conta é que há diferentes interpretações do que é infligir dor ou sofrimento ou maus-tratos físicos a um animal. E um médico veterinário pode achar que estar preso numa corrente não é sofrimento, mas um agente do CEP na assar ou vice-versa. E eu, no meu caso, sendo bióloga e conhecendo comportamento animal, não existe, pode haver o bom senso de cada um, mas existe uma definição do que é o sofrimento e de que causas é que podem ser. E acho que isso tem que ficar, por um lado, mais bem definido na lei, ou que haja uma formação para estes agentes que vão ao terreno para saberem exatamente identificar corretamente o que é o sofrimento e o que é que pode ser a causa animal. E vou dar aqui uma proposta de como avaliar as necessidades de bem-estar e com esse exemplo poderem tomar as atitudes mais de acordo. Por exemplo, aqui tinham uns exemplos de um cão fechado numa varanda. Isto são exemplos reais em que agentes da GNR acharam que não havia razões para tirar de lá os animais e que, a meu ver, e como bióloga e de tudo o que eu sei de comportamento de canino e de outros animais, isto são casos de maus-tratos, em que o bem-estar destes animais não está assegurado, tal como a Convenção Europeia para a proteção dos animais de companhia assim o sugere. Por outro lado, e este é o segundo ponto que eu quero falar, a definição de animal de companhia entende que é qualquer animal detido ou destinado detido pelos seres humanos que vivem no seu lar e é para seu entretenimento e companhia, e isto não abrange apenas cães e gatos, mas abrange também os porquinhos da Índia, os coatis, vários animais exóticos e até cavalos. E sendo assim, avaliar os maus-tratos ou a dor é muito variável de espécie para espécie. E isto pode, para um agente que não tem formação, não sabe identificar, ou a maior parte deles, daquilo que nós vemos, não sabem avaliar corretamente. E a nossa sugestão, e a sugestão que eu falei aqui com a Mover, que eu acho que devia estar na lei, porque ela existe no Animal Welfare Act, que é uma das leis de proteção animal que existe no Reino Unido há muitos anos, e também nos Estados Unidos, em que fala das 5 necessidades de bem-estar animal. Isto é aplicado a qualquer animal e serve como ponto de referência para os agentes atuantes poderem definir-se ou tentar perceber se aquilo de facto é uma situação de sofrimento ou se o bem-estar está acumulado, está a ser acomodado. E as 5 necessidades são viver num ambiente adequado à espécie, e neste caso o ambiente para um coquinho da Índia é diferente para um cão, é diferente para um gato. Isto tem a ver também com a proteção, com o sítio em que ele vive, o ter o telhado, estar abrigado. A segunda necessidade é de uma dieta alimentar adequada também à espécie. A terceira é a necessidade de poder exibir os comportamentos normais da espécie, e este é um ponto que é muito importante e que até é mencionado também na Convenção Europeia de Proteção dos Animais de Companhia. Um cão que vive permanentemente numa corrente não pode exibir os comportamentos normais da espécie,
Tem imensos problemas. Nós, inclusive, temos uma carta de uma veterinária municipal que trabalha muito no terreno com este tipo de animais acorrentados e que nos fez um relatório com o qual podemos partilhar com vocês sobre os problemas comportamentais e de sofrimento que estão envolvidos nestes animais. A necessidade de viver na companhia ou separado de outros animais, porque há animais que necessitam de viver em grupo, como por exemplo as suricatas, e por exemplo os gatos já não gostam de viver em grandes grupos. Portanto, a necessidade de podermos adequar o ambiente de outros animais a cada espécie. E a necessidade de viver na companhia... Isto está repetido, que bom, falta-me o último. Bem, eu de qualquer maneira depois partilho com vocês, porque eu tenho isto escrito e não tenho aqui. E, portanto, estes são os pontos que eu gostaria que fossem considerados ou na Convenção ou nesta Lei de Maus-Tratos, porque ajudam a definir e ajudam a resolver um dos problemas que é, a nosso ver, grave, que é os agentes competentes não saberem identificar corretamente. E mesmo em termos de, depois do juiz, quando toma a decisão, também não, às vezes não tem bases de conhecimento nem informação suficiente para decidir. E por isso é que nós temos milhares de queixas. Metade ou um terço vão para tribunal e apenas 1% ou 0,5% é que são de facto condenações. E passo agora a palavra.
Então eu, a minha parte, eu vou aqui trocar.
Sim.
De cadeira.
Eu depois vou pôr aqui a outra necessidade.
Um dos pontos que tratava realmente a nossa petição era realmente os equinos e o problema que neste momento há com estas, com os equídeos e com o problema que há com esta espécie. Eu fiz aqui uma pequena apresentação e também vou tentar ser muito rápida. Basicamente, o que estamos a falar é que os equídeos, nós estamos a falar dos animais de pecuária. Nós estamos a falar dos animais de entretenimento, estamos a falar dos equídeos que são tutelados, detidos por particulares apenas. Ou seja, a maioria das vezes, os equídeos que são de particulares são considerados animais de companhia, como é o cão, como é o gato. Há um decreto-lei há uma portaria que é 634/29, que protege os animais, mas apenas nas explorações e núcleos de proteção de equídeos. Portanto, há um vazio legal para os detentores particulares que não se encontram nestas circunstâncias. Isto é grave. Factos. A Associação cada vez mais recebe queixas de cavalos que estão a morrer à fome, que estão amarrados a carroças nas estradas. Creio que até já há um projeto de lei do PAN precisamente nesse sentido de tentar impedir estes animais na via pública. Podemos vos dizer que só uma associação no Alentejo, a Der Voice, entre 2014 e 2017 já resgatou 1.500 equídeos. 1.500 é um número assustador, porque dá uma média de 40 cavalos por mês. Ok? Em algumas partes do país constata-se também que o problema com equídeos é maior do que com gatos e com cães. Isto são alguns exemplos daquilo que vai aparecendo e que são realidades. Animais completamente... como? Por semana. Por semana.
São
5 por dia. É muito, muito animal. E estes estados de magreza, isto não é considerado em nenhuma lei, porque isto são animais de particulares. Não estão inseridos na pecuária, não estão inseridos em animais de entretenimento, são particulares, há um vazio legal. Ou seja, eu sou condenada por dar um pontapé a um cão, mas se eu deixar morrer à fome um cavalo, não me acontece nada. E esta é uma realidade que tem que mudar. Este é um fenómeno crescente. Com a crise que se viveu, houve muita gente que começou a vender os animais, ou porque não tinham condições de os manter, ou porque, pura e simplesmente, queriam ir embora e tinham que fazer alguma coisa aos cavalos, que estes particulares, por sua vez, vendem a outros, como, por exemplo, se vê aqui nestes anúncios, por 200 euros vendem um cavalo. O que acontece muitas vezes? Este é o resultado, os cavalos estes foram apreendidos, nomeadamente em abates ilegais em Sintra, aparecem-nos, chegam-nos e entram no circuito alimentar, o que ainda é mais grave. Nós consideramos, então, que estes animais, quando tutorados por particulares e não estando abrangidos por qualquer lei, ficando completamente desprotegidos, e então consideramos que a solução seria inseri-los, quando detidos por particulares, sejam considerados animais de companhia e assim abrangidos pela Lei 69/2014. Acho que tem toda a lógica, se é de um particular, que sejam abrangidos. A definição de animal de companhia mostra-nos exatamente isso, que é o animal que se tem para seu entretenimento, lazer ou companhia. E companhia nós aqui não interpretamos como metendo o animal dentro de casa, mas eu posso viver numa quinta e tenho lá um animal. Está na minha casa, está na minha propriedade, não é? Consideramos também que poderia ser uma ajuda haver a obrigatoriedade de haver regulamentação municipal para a circulação e manutenção dos equídeos. Era uma ajuda. O mesmo regulamento deveria observar a perda do equídeo a favor do Estado quando não fossem observadas as condições previstas do bem-estar animal. Sugerimos igualmente que neste regulamento haja horários de trabalho para charretes e carroças, onde apenas os animais podem fazer o transporte de turistas ou outros ou cargas em horários pré-determinados, ou seja, por exemplo, só podem circular das 8 da manhã às 11 da manhã ou das 4 da tarde ou às 6, isto para evitar exposições ao sol e lotações de carga, como se pode ver aqui pela imagem, que isto é horrível, não é? A outra sugestão, e é a última, e vou terminar a minha apresentação, seria a criação de santuários com uma lotação a estabelecer por município, onde sejam apreendidos estes animais quando há prevaricação, e os mesmos, até serem reencaminhados ou seguirem para adoção. São as sugestões em relação aos equídeos. Ok? Raquel? Não, por causa aqui. Ah, ok. Então.
Aqui. Bem. A petição que nós apresentamos tem um contexto legal e o contexto legal que nós encontramos hoje em dia, no nosso entender, é ainda bastante insuficiente. E sendo bastante insuficiente, nós fazemos algumas propostas, está mais claro na apresentação que temos e que deixamos convosco. Mas entre as nossas várias propostas, apresento a primeira, que é a criminalização do proprietário do animal pela falta do registro do microchip. Isto porque existem muitos animais abandonados ou que desaparecem aos seus donos, e é importante de alguma forma que se encontrem os donos e que sejam responsabilizados pelas queixas, pelo abandono, pelo seu estado de saúde, pelo não cumprimento da vacinação obrigatória. Portanto, a penalização, no nosso entender, é necessária, porque hoje em dia o cidadão ainda não reconhece a necessidade de cumprir a lei. E, infelizmente, só quando é punido, e é punido através de, não de uma contraordenação, não de uma coima, mas através de um crime, é que realmente toma atenção e não prevarica. E, infelizmente, essa é uma das necessidades que nós vemos que é premente, porque a identificação dos animais permite-nos saber qual é a população animal do nosso país, permite-nos saber o seu estado e permite fazer uma série de controlos que atualmente não é feito, porque ninguém fiscaliza a existência de microchip. Outra das propostas que nós trazemos é que as penas de multas aplicadas para crimes contra animais sejam encaminhadas esse valor monetário para os canis municipais e associações. os animais, a nível de dotação orçamental, mesmo oficial, são o que podemos chamar o parente pobre, são quem recebe a menor receita. É onde há menos preocupação de aplicação de monetária e as associações zoófilas são, na sua maioria, associações sem fins lucrativos, não estão enquadradas no Estatuto dos Benefícios Fiscais e não há qualquer apoio financeiro a não ser os donativos que alguém possa fazer. E, portanto, é importante, até mesmo para quem vai licenciar o seu animal, dizer assim, olha, eu pago uma taxa pelo meu cão para a sua detenção e essa taxa é renovada anualmente, mas que esse dinheiro contribua no fundo para a causa animal de alguma forma, seja no apoio aos canis municipais, seja no apoio às associações zoófilas. Outra das propostas que nós fazemos é que é necessário prever legalmente, não é que isto não haja aplicação a nível de sentenças e a nível judicial, mas é necessário que esteja previsto a perca do animal a favor do Estado em situações em que haja penalização e culpabilização no âmbito da lei. Da mesma forma, também é necessário que esteja previsto que, quando um arguído veja que o seu animal é apreendido e seja entregue à guarda de um canil municipal ou à guarda de uma associação zoófila, que as despesas com esse animal esteja consagrado que têm que ser pagas pelo próprio arguído. Isto porque há juízes que assim o entendem e assim o fazem aplicar, mas, no entanto, e temos um caso que nós vivenciamos na associação, é difícil conseguir que essas despesas sejam pagas. Uma associação não tem dinheiro para estar a patrocinar um advogado que possa estar a todo o tempo a tratar deste tipo de assuntos. E isto tem que estar previsto logo na lei, esta função da lei, para ajudar neste tipo de situações. Outra proposta que nós trazemos é a criação de um corpo de justiça e policial específico para a causa animal, que seja mais sensibilizado e conhecedor das necessidades de saúde e bem-estar animal. Da mesma forma que a Ana Maús falou do bem-estar animal e de ele não ser, de facto, conhecido por todas as entidades que aplicam a lei, é importante que haja um conhecimento específico nos órgãos de atuação. Isto porquê? Porque os animais normalmente não são considerados prioritários. Por exemplo, o SEPNA tem uma competência territorial só onde a GNR atua, portanto, onde a PSP atua não há SEPNA. Esse é o único órgão policial específico que nós temos no nosso país e que deveria ter uma competência territorial global. Porquê? Porque é o único que realmente está apto e conhecedor para atuar. Da mesma forma, os veterinários municipais e os órgãos policiais, e esta é outra das nossas propostas, deviam, ao que já acontece com a DVCAV, deviam ter a capacidade também de atuar, de contraordenar e de fazer aplicar a lei. Isto porque essa competência atualmente é da DGAV, exclusivamente, e esta competência devia ser descentralizada para os vários órgãos de atuação, até porque, primeiramente, são quem contacta no terreno com as situações e quem tem um verdadeiro conhecimento da realidade. Temos ainda outra proposta em que achamos que a nossa lei ainda é muito branda. Os sistemas europeus legais de punição, no caso de maus-tratos animais, são hoje em dia muito mais duros. É fruto da experiência que estes países já têm e, da mesma forma que aplicamos a legislação europeia, também devíamos aplicar os seus exemplos de conhecimento e fazer da nossa lei uma lei um bocadinho mais punitiva, que por forma a que se faça com que haja uma maior responsabilização e que não haja tanta prevaricação como ainda existe. Achamos ainda, e esta é uma das nossas sugestões, que o licenciamento dos animais tem que ser mais eficaz. Hoje em dia um cidadão não vai à junta de freguesia por vários motivos, seja pelo horário, seja pela falta de transportes públicos, seja porque os meios de licenciamento ainda não estão disponibilizados online. A União das Juntas de Freguesia de Queijas e Carnaxide disponibiliza este serviço online e o pagamento é feito no multibanco. A nossa sugestão ou é a aplicação online do licenciamento, ou então que todas as juntas de freguesia tenham um dia por semana de atendimento, pelo menos até às 20 horas. Este é o mínimo, porque as pessoas trabalham, não se podem ausentar dos trabalhos, as situações já são precárias para muita gente, e se nós desta forma proporcionarmos ao cidadão uns serviços mais assertivos, mais próximos dele, acredito que o licenciamento exista e que passe a haver muito mais do que o que existe hoje em dia. Deixo-vos na apresentação que poderão consultar alguns exemplos de combate europeu ao abandono de animais em diferentes países. São países com muito mais experiência do que nós e com uma adequação muito maior à realidade. E temos o caso da Holanda, que é assim, um exemplo fantástico de país. É um país onde já não há animais abandonados. As medidas que eles tomaram foram muito assertivas, seja legal, seja legais, seja a nível ativo. O país proporcionou a todos os cidadãos uma esterilização gratuita. Acho que era urgente, a nível nacional, pensarmos em medidas de esterilização e controle da população animal e mesmo na nossa legislação e tal como as nossas propostas, melhorar a situação e a condição animal no nosso país. Obrigada.
Eu peço, é mesmo de forma bastante sintética, que já estamos a chegar à hora do plenário.
Mais, só vou corrigir uma coisa,
pronto,
da apresentação.
Ok.
Não,
já pronto. Está. Então, eu se calhar agora passava a palavra ao deputado PAN, André, por favor.
Obrigado, Sandra. Agradecer a vossa presença, a presença dos peticionantes, por mais uma vez estarem na Assembleia da República a trazer este tema, que é cada vez mais uma preocupação das pessoas, da sociedade em geral, a proteção das outras formas de vida que connosco habitam o planeta, nomeadamente, e aqui mais em específico, os animais de companhia e também os equídeos, como animais de companhia ou não. Pronto, há aqui várias, não vou conseguir falar sobre tudo aquilo que vocês propõem, portanto são muitas propostas e boas, algumas delas já conseguimos de alguma forma vê-las integradas no âmbito de dois projetos de lei que resultam ou que resultaram também de uma petição que vocês desenvolveram, que tem que ver com o comércio, com a regulamentação do comércio de animais, mas há outros aspectos que estão em falta e que nós não temos ainda conseguido resolver em tempo útil, ou pelo menos desde nesta sessão legislativa. É de facto um problema a questão da interpretação acerca do que é a dor ou do que é o sofrimento. E eu diria que se as pessoas, os técnicos envolvidos em todos estes casos tivessem a sensibilização e a formação necessária, não seria necessário fazer qualquer tipo de alteração à lei, porque a lei conjugante, se nós quisermos, a 69/2014, com o decreto-lei 216/2001, já está previsto que os animais têm que desenvolver, estar em ambientes enriquecidos, desenvolver o seu comportamento natural, ter uma dieta adequada à sua espécie e, portanto, entre outras questões, que veio também ser reforçada com a última alteração ao Código Civil relativamente à questão do estatuto jurídico dos animais, que para além da alteração da designação dos estatutos jurídicos dos animais, tem outras alterações, nomeadamente estas questões em torno da obrigatoriedade dos detentores dos animais, sejam de companhia ou não, assegurarem as condições de bem-estar e a proteção dos animais. E, portanto, a questão de se colocar, nós temos debatido muito isto, de se colocar ou não na letra da lei a questão das varandas ou a questão das correntes é extremamente complexo, porque não conseguimos encontrar uma redação que inclua e que seja absolutamente abrangente. Aquilo que nós conseguimos, aquilo que é o nosso entendimento, é que, mediante a integração da leitura destas leis e criando ou conseguindo que esteja previsto a criminalização por maus-tratos a animais por confinamento excessivo, por confinamento excessivo, conseguimos de alguma forma abranger todas estas situações, porque senão, quando nós colocamos varandas, temos que dizer, varandas, qual é a área? 1 metro quadrado? 1,5 metros quadrados? 1,7 metros quadrados? 2 metros quadrados? Uma corrente com 1 metro? Então, e aqueles cães que têm uma corrente de 10 metros e que andam de um lado para o outro? Bom, ou seja, o que é mal-estar, o que é sofrimento mediante uma corrente, o peso da corrente, o comprimento da corrente, se estão acorrentados 2 horas por dia e depois durante o resto do dia ou à noite andam soltos? É muito complicado levarmos para a letra da lei a questão das varandas e a corrente. Ou seja, aquilo que nós temos que, do nosso ponto de vista, independentemente de devermos reforçar a 69/2014, que não conseguimos, porque de facto. Foi reprovada, foi chumbada a tentativa que levámos a cabo há uns meses atrás, nomeadamente no que toca à questão do sofrimento antes da morte ou à questão do abandono ser considerado um crime de no fundo de ação e não de consequência. Não obstante, aquilo que tem que se apostar é continuar na sensibilização dos agentes que estão envolvidos, não só ao nível da instrução do processo, mas ao nível também daquilo que é a fase de julgamento e, portanto, os próprios decisores. Mas eu considero, e acho que tocou nisto, que é a parte principal deste processo reside na instrução do próprio processo de alguém, de um agente, que considera ou não que, mediante um determinado caso, aquele é considerado ou não um maltrato. Eu parece-me que, perante as leis que temos, e com testemunho, se necessário, de um biólogo ou de um veterinário, e, portanto, se soubermos dar consequência àquilo que está na lei, a lei começa a ser consequente e começa a ser suficiente. O problema é que não temos muitas das vezes os agentes com a sensibilização necessária. E que devem existir programas e que deve haver uma aposta junto dos agentes que lidam com estas matérias, claro que sim, e eventualmente, porque não, também pensamos nisso, porque não criar um corpo de justiça policial, um corpo de um órgão de polícia criminal mais direcionado para estas matérias. A questão dos equídeos, o problema dos equídeos não é existir um vazio legal ou eles não estarem abrangidos por nenhuma lei. O problema é que os equídeos podem ser considerados animais de companhia se os seus detentores assim o entenderem. O problema que nós vemos nas notícias e que vemos nas redes sociais daqueles cavalos que morrem à fome e à sede, estão detidos enquanto animais de produção, enquanto animais domésticos. Sim, a maioria, e não como animais de companhia, porque se lá fomos depois, mas a questão é que na instrução de qualquer processo, ou mediante qualquer denúncia, um agente de polícia criminal vai ao local e o que o detentor do animal diz, não, isto é um animal doméstico, isto é um animal de produção. E aí cai na, fora da lei 69/2014 e deixa de estar protegido, fica desprotegido, porque não é animal de companhia.
A ser um animal, desculpe interrompê-la.
Força.
Mas a ser um animal de pecuária, o detentor tem que estar registado enquanto produtor.
Certo.
Portanto, se não está registado, pode alegar que é para produção.
Pois, mas...
Só que não, efetivamente, não tem como provar porque não é um produtor.
Não, o problema é que aí, claro, mas isso depois não significa que ele seja animal de companhia. O problema é que entramos aí depois num outro tipo de infração. A questão é que esses animais nunca ficam protegidos porque, não sendo considerados como animais de companhia, ficam fora desse guarda-chuva legal. Aquilo que nós andamos a propor e que no fundo já trouxemos a debate e que não foi acompanhado, que foi reprovado, é que deve existir uma extensão da criminalização aos animais que não os de companhia. Isto é, pegar na criminalização dos animais que está prevista no 69/2014 para animais de companhia, estão noutros moldes, e estendê-la a outros animais. Isto é, maus-tratos a animais não justificados ou injustificados devem ser, obviamente, criminalizados. Isto é, que sentido é que faz criminalizar a morte de um cão ou de um gato por um espancamento, uhum. ou por falta de abrigamento, ou por falta de alimentação, e não estender essa criminalização a uma ovelha, a um suíno ou a um equino. E o problema reside porque eles não são considerados animais de companhia nesses casos.
Por isso é que nós alegamos que, sendo detenção, estando na detenção de um particular, ou seja, eu sou um particular que não sou...
Não para fins comerciais, que as
não para fins comerciais. Ou de entretenimento, uhum. sejam considerados na lei de maus-tratos a animais.
Ou seja, a proposta é, para eu perceber... Alguém que, que detenha animais domésticos e que não esteja registado enquanto tal de produção passariam a ser considerados animais de companhia. Só que isso, estamos a falar depois em situações de se quiseres, de classes de exploração de pecuária, certo. Em que não obriga as pessoas que tenham um ou dois animais domésticos para a sua certo. Produção e consumo a estarem registados enquanto produtores. E não iremos conseguir, ou é dificilmente conseguiremos, que esses animais sejam considerados de companhia, porque depois tu não podes abater, matar um animal de companhia.
Mas podemos, não estamos a falar de animais de consumo, estamos a falar de animais de particulares não adestritos ao consumo.
Mas servem para trabalho, supostamente?
Não necessariamente. Poderão ser de trabalho, mas não são exclusivamente de trabalho. Ou seja, o que é que se passa? É este vazio legal que depois não conseguimos... Aquele particular, estou-me a lembrar aquele particular no Algarve que tinha 25 cavalos.
De Lagoa.
De Lagoa, acho.
São de produção, sabes porquê? Porque ele candidata-se a fundos comunitários para obter... Para comprar, para adquirir. Certo. Portanto, logo então, são animais de produção.
Então há um,
são animais,
há
porque
um...
ele a qualquer momento pode vendê-los.
Em conversa com a presidente da Air Voice, a Shannon Clark, que conheces muito bem, várias vezes ela me tem dito que ela é chamada a acampamentos onde estão indivíduos com 3, 4, 5, 6, 7 cavalos. Não estão registados em lado nenhum. Nem sequer têm microchip, impossível de dizer que aqueles cavalos são daquelas pessoas. A única coisa que pedem, que a polícia que tem acompanhado, faz a identificação por fotografias que o senhor tem no telemóvel. Ou seja, estes animais não estão registados para pecuária.
Claro.
São um problema.
Mas na ausência de qualquer tipo de registro, o entendimento legal é que são animais de produção, são animais domésticos e animais de produção.
Mas poderão não ser se detidos por particulares. Se.
Já percebi.
Até porque muitos destes animais, quando o estado de insuficiência alimentar é muito grande, são deixados a morrer na via pública. E isto, além de ser um problema de saúde pública, faz com que também para os municípios haja despesas, porque recolher um cavalo não é a mesma coisa que recolher o cadáver de um cavalo, não é a mesma coisa que recolher um cadáver de um cão ou de um gato. Nem o tipo de incineração que é necessária é o mesmo. E, portanto, isto tem que estar consagrado. E isto, no respeito até de todos aqueles que têm um animal e que o tratam bem, temos que criar condições para aqueles que não, o cumprem, que sejam penalizados, porque não podemos permitir que um animal, porque não está registado, passe a ser de produção, porque alguém tem que o defender.
Porque pelo hábito e pelo costume, esses animais são animais domésticos que são de produção ou de trabalho. Da mesma forma que, na ausência de registro de um cão, esse animal é considerado companhia. Porque o costume vem dizer que um gato ou um cão é normalmente detido para companhia no lar das pessoas. O contrário, este raciocínio, também é válido para os outros animais. Ah, está bem, pois eu sei. Isso é outra coisa. Agora, relativamente à questão da regulação da circulação de equídeos e tração animal, também já foi tentada essa regulamentação, também não passou, mas obviamente concordamos com essa questão.
A questão é a obrigatoriedade.
Obrigatoriedade de?
De haver um regulamento municipal para estes animais. Para a circulação dos mesmos, já que não se pode fazer nada, se não há aí, então, regulam localmente. Mas que seja obrigatório para este regulamento.
Sim, mas tu para obrigares regulamentarmente, tu para obrigares os municípios a terem esta regulamentação, tens que ter uma lei da República que obriga os municípios, portanto vai dar a mesma coisa. E portanto, ou seja, e a questão é que para a defesa dos animais não interessa só que exista uma regulamentação municipal. Convém que haja um corpo de critérios que tem que estar inscrito nessa regulamentação, senão qualquer município regula da forma que assim o entende e não precavê as vossas, nossas preocupações. Mas quer dizer, mas tem que se voltar no fundo a pegar nesta matéria. A criação de santuários, sim, quer dizer, com tantos terrenos e tantos hectares que o Estado tem, sim, já é tempo, é uma das nossas reivindicações junto do Ministro da Agricultura, já é tempo de termos estes espaços. Depois, eu diria que, relativamente à questão dos custos que os animais apreendidos têm, deverem ser imputados ao arguido, eu diria que isto já estaria previsto na lei. Agora, coisa diferente, porque isto funciona como regime, se quisermos, neste aspecto, que funciona na mesma como regime das coisas. Ou seja, se nós tivermos, por qualquer motivo, um automóvel que foi apreendido por um motivo qualquer e o Estado tiver que o colocar numa garagem, o custo a pagar pelo arrendamento do automóvel é imputado ou arguído nas custas do processo. Coisa diferente é se o juiz, e isso não tinha essa sensibilidade, se o juiz tem ou não tem esse entendimento. E eu diria que a lei já o prevê. Agora, podem não estar a ser aplicado. E o que vocês vêm pedir é que isto esteja cabalmente esclarecido e que, para que não haja dúvida. Ok. Ok. Ah, já percebi, tudo bem. Tudo bem.
Ou não. Portanto, a partir desse momento, precisamos que haja gente dentro dos tribunais, tal como há o Tribunal de Trabalho, o Tribunal de Família, o Tribunal da Criança, nem que seja um gabinete que emita pareceres a propósito, até mesmo por causa de selvagens também. Não há, nem há obrigatoriedade, as pessoas não podem ser obrigadas a gostar de animais, não é? Mas basta que um procurador não goste de animais.
Era isso que eu ia dizer. Há uma diferença enorme. Neste país temos um único bom, um único exemplo positivo que dá para perceber a importância da sensibilização dos vários agentes. No Distrito de Setúbal temos uma procuradora absolutamente sensível para estas matérias e por isso é que em Setúbal há mais casos que chegam a julgamento e há mais condenações. Então, não é porque no Distrito de Setúbal exista um maior índice de maus-tratos a animais que noutros distritos. Não tem rigorosamente nada a ver. Tem a ver com o facto de termos uma agente que sensível para estas matérias consegue dar uma consequência maior à lei e daí a importância da sensibilização. Ou seja, aquilo que nós defendemos é, independentemente de a lei ter lacunas e de precisar de ser melhorada, e nós temos uma série de iniciativas nesse sentido, independentemente disso, se a lei que existe fosse absolutamente cumprida e houvesse consequência da sua aplicação, não temos dúvidas nenhumas que os números seriam absolutamente diferentes, e isso vê-se pelo exemplo do Distrito de Setúbal. Para terminar, comentar só que sim, concordamos também que as competências de fiscalização e de instrução de autos podem e devem ser descentralizadas, né, e não estar só concentradas na DGAV. Introduzimos por vossa iniciativa, por vossa sugestão também no texto de substituição da 359 e da 360, esperamos que seja aprovado, porque faz todo o sentido, obviamente. E pronto, terminar dizendo que, porque não podemos estar aqui depois das 3 da tarde, porque o próprio regimento não o permite, agradecer uma vez mais a vossa presença e que é extremamente, extremamente importante estas causas ao Parlamento. Obrigado.
Obrigada, André. Eu já vou passar a palavra para dizerem, apesar da coisa ter sido feita assim, meio em conversa, mas realmente de forma muito rápida, porque já passaram 15 minutos do plenário e nós estamos os dois em atraso e em falta no plenário. E, portanto, temos que nos despachar. Mas enquanto eu estou aqui em substituição, não é, do deputado relator, mas enquanto deputada do Bloco de Esquerda, também dizer, não vale a pena voltar a pegar, até porque não tenho tempo para isso, nestas questões todas, e na verdade o André acabou por abordar a maior parte ou algumas das propostas que vocês aqui trouxeram e que são evidentemente, aliás, nós já temos noutros contextos falado sobre estas questões. Sim. E são também as preocupações do Bloco de Esquerda, e também estamos a tentar trabalhar em vários destes aspectos e tentar que se avance nesta área. Infelizmente sabemos que os avanços legislativos são sempre muito lentos, e especialmente nesta área são coisas que demoram décadas e gerações, e eu quero saudar o vosso empenho por continuarem mesmo assim sempre sem baixar os braços, a insistir, a tentar, a fazer todo o ativismo e a virem à Assembleia mandarem as propostas. Oi. Eu só queria pedir-vos, antes de vos dar a palavra final, só queria pedir, eu não sei, penso que os serviços tenham essa informação, mas não tenho a certeza, eu sei o nome da Mafalda Campos, da Movida Quatro Patas,
Raquel.
E da Raquel, mas não sei...
Ana Emaús.
É qual?
Ana Emaús. E-M-A-U-Z.
E-M-A-U-Z, ah, ok. E é de alguma...
Da Garra, da Associação Garra.
Pronto, porque não sei se os serviços tinham essa informação, pode ser importante. Ah, está aqui. Pronto. Exatamente, eu nem tinha olhado. Ok, muito obrigada. Então, apenas uma muito breve, por favor.
Muito
obrigada.
Breve nota. Que esta é essencial não só aos juízes, como estava a falar, mas também, mesmo alguns veterinários municipais, esta formação também era importante. Nós tivemos uma queixa, isto só para falar a título de exemplo, muito rápido, de uma raposa em Évora que vivia com uma corrente do teto de 5 metros até ao chão, não podia fazer mais do que isso, viveu durante 5 anos nesta corrente numa mesa, e a veterinária municipal foi sempre lá, todas as vezes das queixas, pediu à senhora para tirar os gatos da corrente, mas a raposa continuou a viver naquelas condições durante 5 anos. Portanto, isto não é só... Até os veterinários, que deviam ter um bocadinho mais de conhecimento de comportamento animal, até eles acham que a lei não abrange este tipo de maus-tratos. E, portanto, a formação é mesmo fundamental. É só
essencial.
Isso. Essencial. Conhecimento, conhecimento.
Pronto, muito obrigada então também.
Obrigada.
Obrigada. Com licença.